Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, hoje eu venho a essa tribuna fazer um balanço do meu trabalho parlamentar de 2016. Enquanto, senhor presidente, certo senador do meu estado sai diariamente envolvido na propina, na corrupção, no envergonhamento do estado e do Brasil, eu venho aqui cumprir com aquele papel que o povo me deu de trabalhar pela nação brasileira, trabalhar pelo meu estado e pelo bem-estar do meu estado. Portanto, eu hoje, nessa tribuna, vou aqui fazer de forma sucinta uma ligeira prestação de conta daquilo que a gente vem, porque dia 14, dia 15, a gente já vai estar de recesso. E hoje é um dia muito oportuno para que seja prestado conta, por não ser, inclusive, uma sessão deliberativa. Neste ano, apresentei representações contra, inclusive, o senador corrupto, aqui nessa casa. Fiz proposta de emendas à Constituição, projeto de lei, totalizando 32 proposições legislativas, abrangendo área como educação, meio ambiente, direitos trabalhistas, direitos humanos, direitos do consumidor, combate à corrupção, direitos e proteção aos povos indígenas, energia alternativa, sem contar os inúmeros requerimentos de audiências públicas junto às das comissões. Passo a detalhar alguns desses projetos, senhor presidente, que eu julgo da maior importância. Representação 7/2016, instalação do processo disciplinar contra o senador Romero Jucá por aquela gravação que foi colocada. Proposta de emenda à Constituição 49/2016, tratando da estabilidade provisória da empregada ou empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de doação. Proposta de emenda à Constituição 65/2016, para vedar a instituição de impostos sobre medicamentos para pessoas de baixa renda. PLS 42/2016, para tornar mais gravosa as penas da injúria racial e da injúria relacionada a condições de pessoas com deficiência quando cometida contra crianças ou adolescentes. PLS 47/2016, isentando as pessoas pobres do pagamento de reconhecimento de firmas e autenticação nos cartórios. O PLS 155/2016 aumenta a pena do crime eleitoral para quem induzir o eleitor a mudar a zona do título eleitoral, porque isso no meu estado é muito corriqueiro. O PLS 159/2016, obrigando a Anatel a publicar mensalmente os indicadores de qualidade e de reclamações das empresas de telefonia. Inclusive, houve um amplo debate esse dia ali com o sabatinando um indicado da Anatel, e isso foi muito cobrado. Esse nosso projeto cai bem ali com uma necessidade de que seja feita essa identificação. PLS 169/2016, dispondo sobre o Estatuto dos Povos Indígenas, que infelizmente nessa casa está há mais de 20 anos, o Estatuto dos Povos Indígenas, senador João Capiberibe, cuja a esposa tem fortes, é descendente indígena e que defende essa casa, um dos senadores mais brilhantes dessa defesa. Semana, inclusive, fez uma viagem e eu não pude acompanhá-lo por força dos nossos trabalhos parlamentares, mas que sabe disso. Eu vejo com uma tristeza enorme. Todos os estatutos aqui já foram materializados. E dos povos indígenas, povos originais desse país, né, sempre com essa discriminação absurda. Então, nós refizemos o relatório, claro, passível de o novo estatuto de várias modificações. O PLS 189/2016, autorizando a concessão de desconto e bônus de adimplência no PRONAF para produtores rurais do estado de Roraima. PLS 253/2016, tratando da obrigatoriedade de instalação de equipamentos de energia elétrica renovável em novas construções de residências familiares e de órgãos públicos, quando utilizarem os recursos públicos, por exemplo, essas casas, né, Minha Casa, Minha Vida, outro nome que quero atribuir, que elas sejam realmente essas financiadas, que elas venham com essa energia renovável, no sentido até de que a gente possa mudar a nossa fonte energética. O PLS 305 de 2016 estabelece o pagamento de multa em caso de descumprimento da ordem judicial por instituições financeiras obrigadas a prestar informações bancárias e fiscais. O PLS 306 de 2016, pacote das 10 medidas de combate à corrupção elaborada pelo Ministério Público Federal, instituindo o confisco alargado com aprovação deste projeto, o senador corrupto do meu estado, principalmente, vai ter que devolver toda essa dinheirama, né? 22 milhões, televisão, rádio, jornais, tudo tem no meu estado, que ninguém sabe onde vem, agora já está começando a saber. 22 milhões, né? E planta-se caju nisso, né? É caju para lá, é caju para cá e lá vai. O PLS 314 de 2016, pacote das 10 medidas de combate à corrupção, elaborado pelo Ministério Público Federal para incluir a corrupção no rol de crimes hediondos. O PLS 319 de 2016, pacote das 10 medidas de combate à corrupção elaborada pelo Ministério Público Federal, disciplina os pedidos de vista no âmbito dos tribunais, Ministério, como no caso do ministro Dias Toffoli, que tem feito aí, né, sentou em cima, essa confusão toda. O PLS 348 de 2016, também mais um do pacote das 10 medidas de combate à corrupção elaborado pelo Ministério Público Federal, criminaliza o Caixa 2 eleitoral. O PLS 401 de 2016 dispõe sobre a tarifa máxima cobrada dos comerciantes pelas credenciadoras dos cartões de débito. Caros ouvintes, a agenda legislativa é enorme. Não se trata apenas de apresentar projetos de lei ou fazer discurso. Temos agenda com os ministros do Estado tratando de recursos para o nosso Estado. Foi nessas reuniões que conseguimos destravar o Parque do Lavrado. Inclusive, a presidente Dilma teve 2 anos, num ano só, teve 2 vezes no meu estado. O Parque do Lavrado foi colocado no meu estado pelo Grupo do Mal, que era uma reserva, né, de uma savana para não exploração. Isso prejudicava, tirava a segurança jurídica fundiária do nosso estado, prejudicava os produtores, e nós conseguimos, a presidente Dilma teve a coragem de tirar isso do decreto, que transferiu as terras da União para o estado de Roraima. O Leão de Tucuruí estava 4 anos parado por falta de um licenciamento, tanto dos povos indígenas quanto do Ibama. Também foi, na época, aconteceu esse licenciamento, aí com a queda da presidente Dilma e o presidente Temer assumiu, isso voltou de novo a paralisar. E o que nós estamos vendo lá é algumas ONGs fazendo propostas absurdas, né, a título de prejudicar, e, consequentemente, Roraima está fora do União, não está interligada, hoje tem uma energia de péssima qualidade, ainda vem essa avalanche de privatização, querendo privatizar a SE, que emprega mais de 700 servidores, nós estamos lutando muito contra isso, é uma pretensão do Grupo do Mal, porque essas concessionárias que estão lá querendo dominar, eles querem comandar tudo, ficar com tudo de graça, né, patrimônio do povo, e nós estamos lutando contra para manter não só o patrimônio, como uma qualidade de serviço e principalmente a geração de renda e emprego que essa SE, a energia hidrelétrica do nosso estado, mantém. Nessas audiências, como eu falei, fizemos essa luta. Nós conseguimos também, com membros da Comissão de Orçamento, conseguimos liberar mais 4,8 milhões de reais para a saúde e 3 milhões para o DICEI Yanomami. Senador João Capiberibe, o DICEI, que é as áreas que cuidam da saúde humana, indígena, nunca um político colocou recurso lá. Eu, durante o semana aqui, colocamos 3 milhões de caras, já no primeiro ano. Até porque esse DICEI precisa fazer uma auditoria séria, né? Porque no meu estado, por exemplo, tem um DICEI lá que é controlado pelo senador, que uma picape é alugada por 15 mil reais, e quando na praça aluga por 7 mil. Ou seja, um monte de dinheiro o governo federal disponibiliza, mas fica ali, né, na atividade meio, que é o fim, que é a saúde dos povos indígenas não chega, fica na corrupção, né? Quando sair da Odebrecht e for apurar tudo isso, vai ser muito mais do que 22 milhões. Aí não é um caju só, não, é cajual, um cajueiro total. Eu lamento porque o caju é uma boa fruta e estão aí estragando ela num ponto desse tão importante. Bom, também em reunião com o presidente Michel Temer, nós conseguimos o compromisso de que o governo federal vai financiar a geração de energia eólica em terras indígenas. É a primeira no norte, é a primeira em terra indígena do Brasil, né? Então, a gente está realmente conseguindo esse pioneirismo. Recebemos também representantes da sociedade organizada que vem ao Senado Federal defender suas posições, suas ideias, nos ajudam a melhorar a entender a consequência de uma lei. Agora, passo a detalhar alguns projetos importantes que relatei nesse ano. Sendo assim, entendo que estou contribuindo para melhorar o meu país e fazer jus ao meu mandato que o povo do meu estado me concedeu e confiou de forma justa, soberana, sem nenhum grupo político, sem nenhum grupo financeiro, né? sem nenhuma corrupção, né? Nossa eleição foi a eleição da vontade do povo. Por isso que eu digo que aqui eu estou pela vontade do povo e tenho que fazer o que o povo quer. E nós vamos fazer assim. Não devo a minha eleição, só a Deus e ao povo de Roraima. Não devo nenhum corrupto desse, nenhuma empresa, nem banco, nem ninguém. Aí eu quero ver. Pode até me chamar de senador melancia, porque eu dou melancia. Eu compro e dou. Eu compro do agricultor familiar, que a prefeitura de Boa Vista não compra, só faz molhar a plantinha, que eles estão em crise, eu compro e distribuo nos bairros, para as pessoas carentes, nas creches e tal. Gosto disso. Aí me chamou o senador melancia, eu digo, adoro, porque a melancia ela hidrata, ela fortalece, ela dá alegria. E agora o outro senador é o caju, que sempre vive com um talo, né? Naquelas bem colocação. Bom, então nós temos agora o MPV, o MPV 714/2016, que instituiu normas gerais referentes à realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos de 2016. Fomos relator disso. O PLC 32/2016 dispõe sobre o subsídio no Defensor Público Geral Federal. A PEC 12/2016, que possibilita a indenização sobre as terras indígenas e de remanescente de quilombos, autor senador Paulo Paim. O PLS 33/2016 prevê a garantia de acesso à permanência das crianças no estabelecimento de ensino, frequentado por suas mães, por seu pai ou por seu responsável. A autora senadora Vanessa Grazottini, que muito bem representa o estado do Amazonas. O PLS 56/2016, realização pela Caixa Econômica Federal de concursos especiais de loterias de números cuja renda líquida será destinada ao município em estado de calamidade pública. Autor senador Dário Berger. O PLS 80/2016, dispõe sobre a prática de crime, de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedimentos nacional por intermédio da rede de internet ou de outras redes de computadores de acesso público. Senador Paulo Paim, autor. O PLS 86/2016 institui normas para licitações e contratos da administração pública para determinar que os contratos e seus aditamentos sejam publicados na internet. Autor também senador Raimundo Lira. PLS 150/2016 prevê que é suficiente a apresentação de requerimento na junta comercial para baixa de registro de empresa no prazo máximo de 2 dias úteis. Termina essa burocracia enorme, né, que você cria uma empresa para realmente depois desfazer ela, é uma dificuldade imensa. A autora senadora Hélio José. O PLS 239/2016, Código de Processo Penal, tratando dos autos de resistência, está na pauta da CCJ dessa semana. Autor CPI do assassinato dos jovens. Resistência, né? Auto de resistência. O PLS de 214/2016 institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovem. Autor também foi da CPI de assassinato de jovem, da qual nós fizemos parte. O PLS 244/2016 para incluir a coleta de dados específicos de violência contra a mulher entre as finalidades do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Prisionais e sobre droga, autora senadora Simone Tebet. Portanto, senhor presidente, hoje a gente vem a essa tribuna e faz essa síntese, né, daquilo que nós trabalhamos assim, com maior destaque. Claro, se for fazer tudo que a gente fez e colocasse, talvez o nosso tempo jamais era possível. Não tem que entrar no tempo do senador João Capiberibe, que já gentilmente está contribuindo, né, que agora seria a parte dele. Mas eu fico extremamente feliz de a gente poder estar aqui nesse momento, que amanhã eu vou tratar desse assunto especificamente. Hoje eu vi discursos fortes, né? A gente viu ali o senador do Paraná, o Riquião, fez um discurso extremamente forte. Mas, senador João Capiberibe, eu vi também senadores dizer aqui, a própria senadora Gleice, dizer que nós perdemos a legitimidade e temos que voltar às urnas. Você sabe que eu defendi com Vossa Excelência as eleições diretas. Eleição direta para presidente, que está ali, eu vou até tratar desse assunto amanhã com mais profundidade. Agora, não tinha que renunciar eu, não tem que renunciar um outro que não tem as mãos sujas, que não está melado na lama da corrupção, para proteger o ladrão. Tem aqui o Superior Tribunal de Justiça trabalhar como o Moro está trabalhando e botar esses senadores, deputados, que errar na cadeia. Isso é que tem que fazer. Tem que tirar do parlamento. Está aqui noduando o parlamento, sujando o parlamento, comprometendo, vendendo medida provisória, fraudando o Brasil. Isso que tem que acabar no parlamento. Nem eu abri mão do meu mandato, ganho legítimo ou com outros, para proteger ladrão. O ladrão tem que ir para cadeia. Roubou, vá para cadeia. Cadeia é lugar de ladrão. Seja de galinha, ou seja de medida provisória, ou seja de quem for. Então nós não temos que renunciar para isso, não. Tem que tirar os cajus podres para deixar os demais sadios. Tem que tirar as laranjas podres para deixar os demais sadia. Isso que tem que fazer. Não tirar os cajus bons para botar, para proteger os cajus que estão podres. Comido, talvez, pelas cabas, né? Pelas aves daninas, as aves de rapinas que roubam esse país. Portanto, eu sou contra. Vamos tirar, sim, aqueles que estão roubando o país, estão roubando a nação, estão vendendo medida provisória, estão maculando o legislativo, estão destruindo o nosso país. Esse, sim. Não eu renunciar e nem outro. Cada um cumpra com o seu papel. E a justiça tem que cumprir com o papel dela. Muito obrigado, senhor presidente.